E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam.
A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Assombro, Desassombro. Assombro, Desassombro. Encontram aí o título da mensagem. E sempre que nós celebramos a Páscoa, pelo menos eu reconheço essa incapacidade. Eu não consigo celebrar a Páscoa, olhar para os textos bíblicos e não acabar a elogiar aquelas mulheres que foram ao túmulo, as primeiras. E este domingo não vai ser exceção. Vamos novamente colocar os nossos olhos nestes acontecimentos, narrados no Evangelho de Marcos, que foi o texto que lemos, e uma vez mais queremos aprender a partir do exemplo daquelas mulheres que foram até ao túmulo de Jesus. O trânsito daquelas mulheres deve ser um exemplo para a nossa fé de hoje. Porquê? Porque elas tiveram uma experiência de êxtase. E mais à frente já vos vou falar um pouco acerca deste êxtase que elas sentiram. Mas ainda antes de terem o privilégio do êxtase, do sentimento extraordinário, elas impressionam-nos pelo seu esforço. Então, na mensagem que gostava de pregar nesta manhã, gostava de unir estes dois pontos. Por um lado, a coisa boa que é o êxtase, aqueles sentimentos que nos colocam como que fora do mundo, como que fora da normalidade. Mas ao mesmo tempo lembrar que o discípulo de Jesus pode ter sentimentos assim, mas isso vem junto com prontidão, com estar desperto. E parece coisas que não combinam, êxtase com estar desperto. Mas eu vou chamar a tua atenção para, no texto bíblico, tu veres como é que o Espírito Santo casou isto nestas mulheres e como nós devemos seguir o exemplo delas para celebrar da maneira mais fiel a Páscoa, a ressurreição de Jesus, aqui no final de março de 2024, em Lisboa. Vamos orar. Querido Deus, amanhã para muitos já é longa. Parece que já vivemos muito no dia de hoje e Tu ainda trazes mais para nós vivermos nesta manhã. Senhor, nós agradecemos-Te por isso. Obrigado por este dia da Páscoa. Ó Senhor, o que nós Te pedimos agora é que a Tua Palavra, pregada com fidelidade, possa alimentar-nos. Ó Senhor, obrigado porque nesta manhã já tivemos uma mesa tão cheia, um pequeno almoço tão recheado. Tivemos a comunhão uns com os outros lá em cima, Senhor. Mas nós não temos a verdadeira comunhão contigo quando não comemos da Tua Palavra. E é por isso que nós pedimos que o Espírito Santo nos possa guiar a todos, a mim a pregar, todos a ouvir, Senhor, para que essa seja a alimentação espiritual que nós recebemos também. E que todo o resto do dia possa ser vivido em resposta ao cuidado que Tu, como Pai, tens com cada um, Senhor. Ó Senhor, permite-nos, num dia já tão cheio de coisas boas, traz mais estas coisas boas ainda à nossa vida. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Vamos lá, Marcos. Volta aí ao texto, voltar a recordar, capítulo 16, o final do Evangelho de Marcos, esta história, as mulheres vão ao túmulo e quando vão ao túmulo têm uma surpresa. Há uma frase de um teólogo chamado John Brodus, que já noutras ocasiões tenho citado, portanto alguns com mais memória poderão lembrar. Este teólogo, John Brodus, ao falar acerca dos relatos da ressurreição, portanto, as várias histórias que são contadas acerca da ressurreição de Jesus, e esta história é contada pelo menos 4 vezes, porque é contada no Evangelho de Mateus, é contada no Evangelho de Marcos, onde nós estamos esta manhã, é contada no Evangelho de Lucas e é contada no Evangelho de João. Mas este autor, o teólogo Brodus, dizia assim: as narrativas acerca da ressurreição são todas muito breves. Os testemunhos agitados e assombrados. E os escritores, portanto, os evangelistas, sentem uma convicção tão grande da ressurreição que nenhum deles julga necessário fazer uma declaração cuidadosa de todos os pormenores. Sabes que isso é uma das coisas que tu notas se fores ler a ressurreição, como acabámos de ler em Marcos, e depois fores a Mateus, e fores em Lucas, e fores a João, notas que, de certa maneira, ficam pontas soltas. Porquê? Porque estes textos não se escreveram como se fossem atas. Não se escreveram como se fossem análises. Mas são textos de pessoas assombradas. Assombradas. Porque viram uma coisa extraordinária. Logo, há aqui um primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Quando nós lemos a ressurreição na Bíblia, interessa reconhecer aquilo que o texto quer fazer connosco, que é, de facto, assombrar-nos. O texto não nos quer na mesma. O texto não quer que tu fiques igual àquilo que eras antes de ler esta história. Encontras essa afirmação agora aqui projetada. É importante tu compreenderes isto acerca da literatura bíblica. Que quando os textos da ressurreição são descritos na Bíblia, não são atas. Primeiro aconteceu assim, de seguida aconteceu assado, houve também isto. Não, não são análises. Os evangelistas não estão a analisar os acontecimentos. Mas são textos que funcionam como verdadeiras assombrações. Porque da mesma maneira que os evangelistas não puderam ficar na mesma diante dos acontecimentos da ressurreição de Jesus, é suposto que tu, mesmo que o estejas a ler apenas 2000 anos depois, te sintas assombrado também. Este não é um texto qualquer. Os textos acerca da ressurreição querem provocar aquilo que a ressurreição é suposto provocar em nós. Assombrar-nos. Tirar-nos de fora da nossa normalidade. Deixa-me dizer-te, acredito que isto até funcione inconscientemente para muitos. Eu creio que muitos resistem à fé cristã porque, eventualmente, de um modo inconsciente, temem que se deixarem que aquele texto que conta a história de um sepulcro que ficou vazio passe a existir na vida deles já não será mais a mesma. Já noutras ocasiões me tens ouvido a falar acerca disto. Muita da nossa resistência à fé cristã é que nós conseguimos cheirar que se nós adotarmos a fé cristã, se nós acreditarmos em Jesus, nós não vamos poder ser as mesmas pessoas. E em grande parte nós temos medo dessa mudança. Em grande parte nós receamos quem é que eu vou ser se me expuser à transformação que Jesus traz à minha vida. E é este tipo de ingrediente que tu encontras neste texto. Estes textos funcionam como relatos de gente assombrada. Quando tu lês estes textos da maneira certa, assombrado também ficarás. Porque estes textos não querem que tu fiques igual. Ora, quando tu lês acerca da ressurreição de Jesus aqui, um dos termos que é usado, olha aí, aí mesmo no final, portanto, a partir do verso 1 até ao verso 8, uma das palavras que tu encontras, dependendo da tradução, mas é precisamente o elemento, no verso 8, quando as mulheres saem, elas saem possuídas de temor e assombro. É por isso que esta mensagem se chama assombro, desassombro, assombro. Talvez seja uma palavra que nós hoje não utilizemos assim tanto. Mas ao mesmo tempo, e ainda antes de pensarmos na questão da assombração, vamos dizer assim, eu gostava de falar na questão do desassombro. Porque estes dois elementos existem no texto bíblico. Se tu fores ao início, ao verso 1 do capítulo 16, tu vês estas mulheres que estão desassombradas no sentido em que elas estão prontas. Elas são mulheres diligentes. O que é que te dizes o texto? Estas mulheres mobilizam-se ao terceiro dia depois da morte do Senhor Jesus na cruz para irem embalsamar o corpo, ungir o corpo. Era uma prática. Hoje, nós estamos distantes destas práticas, mas eram as práticas de honrar o corpo. Permite-me até dizer, não estou aqui agora para falar nem de funerais, nem de cuidados fúnebres, mas nós, quanto menos à vontade sentimos em falar acerca da morte, menos queremos lidar com o corpo que morre. Uma das coisas curiosas, quando tu estudas as culturas do Médio Oriente há 2000 anos, mas não só, tu notas que há um grande cuidado com o corpo da pessoa que morreu. Há um respeito. Nós hoje, de certa maneira, ficamos muito impressionados, tão somente com a presença de um corpo falecido. Mas vês aqui que havia um cuidado, uma dedicação. E estas mulheres, o que é que elas quereriam fazer? Elas quereriam terminar o embalsamento do corpo de Jesus, que teria sido começado por Nicodemos e José de Arimateia. O texto fala-nos destas mulheres, quem são elas? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Se fores ao Evangelho de Lucas, por exemplo, ele não fala de Salomé, mas adiciona Joana. E a ideia seria terminarem o cuidado que José de Arimateia e Nicodemos tinham começado com o corpo de Jesus. Elas saem logo ao início da manhã e fazem a pé, alguns já saberão, já tantas vezes noutras Páscoas falámos na distância. Sabem quanto mais ou menos seria a distância entre Betânia e Jerusalém? Quem é que se lembra? Alguém se lembra da distância entre Betânia e Jerusalém? 5, 6 quilómetros. A pé. Se hoje tu achas que fizeste uma grande coisa porque foste ao culto da ressurreição, imagina estas mulheres. 5, 6 quilómetros a pé. Para irem ao encontro de um cadáver. Julgavam elas. É impressionante o cuidado, o zelo destas mulheres. E a caminho, elas vão perguntando, olha aí no verso 3, elas têm uma pergunta. Elas vão perguntando, não é? Porque estão a pensar nisso, quem é que nos vai revolver a pedra do sepulcro? Não era uma pedra qualquer, não era uma pedra para mulheres revolverem. E elas trazem essa dúvida. E já noutras ocasiões me tens ouvido a fazer este comentário, é impressionante. Porque mesmo aquilo que provavelmente seria a incapacidade delas revolverem aquela pedra não as impede de ir até lá. E eu acho que vou dizer isto em todas as Páscoas em que pregar a palavra. Porque impressiona que os homens tivessem desaparecido, os discípulos tivessem desaparecido. E naquela hora as mulheres estão onde os homens não estão. Elas não sabem como é que vão resolver o assunto, mas elas vão na mesma. Nós homens, quando achamos que não conseguimos resolver o assunto, o que é que geralmente não fazemos? Não aparecemos. Se não conseguirmos resolver, nem aparecemos. Eu não tenho força. Imaginem-me a mim, naquele tempo, com aquela pedra, eu seria o primeiro. Pessoal, eu não vou lá, eu não consigo. Não é? E provavelmente, se não conseguimos, não vamos. Se não temos a capacidade física, não vamos. Uma vez mais, chamo-te a atenção. Estas mulheres não teriam a capacidade física, mas elas vão na mesma. E isto não deixa de nos inspirar. E a coisa interessante é que elas não sabem que vamos dizer assim, que aquela pedra teria sido reforçada. Ela teria sido reforçada. Porquê? Porque segundo o Evangelho de Mateus, curiosamente, os adversários de Jesus, os inimigos de Jesus, tinham uma memória mais aguda do que os amigos de Jesus, porque eles recordavam-se que Jesus tinha falado em ressuscitar. Estas palavras não eram bem entendidas. Mas os inimigos de Jesus geralmente são mais inteligentes do que os amigos de Jesus. Geralmente é assim. Quando tu estás contra alguém, tu usas mais a tua cabeça do que quando estás a favor dessa pessoa. Quando tu estás contra alguém, tu passas a vida a pensar no teu adversário. Tu ouves tudo o que ele diz. Tu tiras consequências de tudo o que o teu adversário diz. Quando é teu amigo, tu não ligas muito. É por isso que as autoridades teriam reforçado a pedra no túmulo. Porquê? Porque pensavam assim, nós lembramos que este Jesus andou a falar, Provavelmente vão tentar roubar o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. E eu não resisto, uma vez mais, dizer-te isto. E lá em Algés, frequentemente temos repetido esta linha, porque estamos a estudar precisamente o Evangelho de Marcos. Quem nos dera a nós, que acreditamos em Jesus, ter o mesmo tipo de aplicação e empenho que os inimigos de Jesus têm? Porque geralmente os inimigos prestam atenção. E nós, amigos, muitas vezes não prestamos. Por causa disso mesmo, estas mulheres vão, não têm a noção daquilo que vão encontrar, partem do princípio que não terão a capacidade de resolver, mas elas vão na mesma. Por isso, antes do assombro da ressurreição, estas mulheres estavam resolutas e, portanto, desassombradas. Num cristão parece haver uma relação entre a prontidão e a assombração.
Encontras essa ideia aí projetada. Antes delas serem assombradas por aquela ausência do cadáver, por aquele milagre da ressurreição, elas estavam desassombradas. E isto é uma coisa que eu quero insistir nesta mensagem, na tua vida. Para que tu possas atravessar momentos que te tiram do normal, tu precisas estar pronto para responder às condições normais e eventualmente extraordinárias da vida comum. Porque é isso que estas mulheres nos ensinam. Num cristão, deve haver uma relação entre tu estás pronto e depois poderes passar por circunstâncias de assombro. Percebes a ideia? Muitas vezes nós pensamos nos grandes sentimentos, nos grandes arrebatamentos, como um estado assim de fora do normal. Mas tu tens de estar pronto para responder às condições da normalidade, para então teres o privilégio de viveres as coisas fora do normal.
Ao chegarem ao sepulcro, os olhos das mulheres estão virados para cima e contemplam a pedra, surpreendentemente retirada do seu lugar. Olha aí o verso 4.
O evangelista Marcos, quando conta esta história, ele sublinha
a ideia do olhar das mulheres e da grandeza da pedra. Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. É o instante que nasce desta surpresa que terá enviado Maria Madalena a correr para fora do sepulcro para contar o imprevisto da situação a João e a Pedro. Este detalhe Marcos não te dá, mas dá-te o evangelista João no capítulo 20. Terá sido nesta altura que Maria Madalena saiu para correr e dizer aos discípulos a João e a Pedro. E depois lembras-te, depois vem João e Pedro a correr, não é? E João aproveita para dizer, para que não haja dúvidas para toda a posteridade, não é? Quem é que chegou lá primeiro? Curiosamente, quem é que chega lá primeiro? Não é? É o próprio João. João aproveita para dizer, não é? Eu e Pedro, naturalmente, quem ganha sou eu, diz João lá no Evangelho dele. Ele não diz assim, mas a ideia é essa. É por isso que é interessante, porque quando tu vais ler os Evangelhos todos, tu percebes que eles contam a história, a mesma história, de maneiras diferentes, com detalhes diferentes. É já sem Maria Madalena que as mulheres terão entrado no sepulcro e são surpreendidas. Quem devia estar, o Senhor Jesus, não está. E quem não esperavam encontrar, um jovem, encontram. O medo estampado nos rostos das mulheres e a sintonia com os outros evangelhos demonstram que este jovem não é um jovem qualquer, mas ele é um anjo mesmo, ele é um enviado de Deus. Noutros evangelhos vais saber que até nem era só um, eram dois. E é isto que está a acontecer. De repente as mulheres estão completamente tomadas pela surpresa. Elas estão abismadas. A roupa do jovem, como é que aparece aí? Verso 5. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. A roupa deste jovem, vestido de branco, assinala a solenidade, a riqueza, a beleza. Ele está vestido a rigor para a tarefa que lá tinha para cumprir. O não encontro destas mulheres com Jesus, porque elas não encontram Jesus, não deixa de ser um encontro com a mensagem de Deus. Já noutros anos tenho partilhado isto contigo e quero voltar a insistir nesta ideia. Uma das coisas interessantes é que sim, elas chegam lá e não têm o cadáver de Jesus. Nesse sentido, elas não encontram Jesus. Mas olha já a surpresa. A ausência de Jesus é uma notícia melhor do que encontrar o cadáver dele, porque ele já lá não está. E ao encontrarem o anjo, significa que até quando Jesus não está fisicamente presente, é Deus que está a tomar conta de Jesus. das circunstâncias. E nós não queremos evitar aplicar este mesmo princípio à nossa vida. Podemos pegar nesta ideia e ver como ela acontece na nossa própria experiência. Muitas vezes tu não encontras Jesus na circunstância. Mas isso não significa que Deus deixou de estar a conduzir a circunstância que estás a viver. Quantos de vocês é que nesta manhã não podem estar a viver até momentos difíceis em que tu poderias caracterizar o momento que estás a viver com Jesus não está comigo. Eu não estou a sentir nada de extraordinário, pelo contrário. Mas uma das coisas que eu te quero dizer, aplicando este mesmo princípio que tu encontras no momento em que Jesus não está, mas aparece um anjo, não tomes aquilo que te parece ser a ausência de Jesus como Deus a não cumprir o seu papel contigo. Tu podes estar numa circunstância em que parece que Jesus não está presente, mas isso não significa que Deus não está a cuidar de ti. É importante saberes isso esta manhã. Porquê? Porque até as aparências ausências de Deus nos podem levar a ter mais dele. Encontras essa frase aqui projetada. Sabes, essa é uma das coisas que, nos testemunhos que nós ouvimos, ficou claro. Daqui a pouco, vamos ter o privilégio de ver descer às águas a Sofia, a Matilde, o Eduardo e o Gonçalo. Todos de maneiras diferentes, porque o testemunho deles é escrito por eles, a experiência deles é vivida por eles. Mas todos, de uma maneira ou de outra, falaram-te, na experiência deles, daquilo que é saber a ausência de Deus e saber reconhecer depois a presença dEle. Isso é tão interessante porque, mesmo sendo pessoas jovens, elas conseguem reconhecer que há momentos na vida deles que não foram marcados pelo sentimento da presença de Deus. E é isso que torna o contraste do encontro com Jesus ainda mais forte. Claro que todos nós gostaríamos de viver em presença constante de Deus, mas é precisamente quando nós atravessamos momentos em que sentimos que Ele não está connosco, que nos é dado um dom de reconhecer quando Ele chega. Também é isso que o batismo significa. Quando nós virmos aqueles quatro jovens ali a descer às águas, eu e o Filipe vamos estar lá para agarrá-los. Quando eles descem às águas, tu lembras-te, há uma coreografia bíblica que está a ser feita. Porquê? Porque a ideia é que a linha d'água representa a vida. Portanto, quando a pessoa vai abaixo, ela submerge e quando volta a subir, qual é a coreografia que nós estamos a fazer? A pessoa está a simular ao descer a sua morte e ao subir a sua nova vida. Nós, quando batizamos, estamos a brincar à ressurreição. Nós, quando batizamos, estamos a brincar à ressurreição. Todos os batismos são celebrações pascais. Porque naquele momento em que a pessoa desce, e é por isso que nós, batistas, fazemos questão de ter muita água, porque a coreografia precisa ser bem feita. Porque se for só com os pinguinhos, não está bem feita. Percebem? Por isso é que a pessoa precisa, porque a pessoa está a brincar, na melhor maneira, é uma brincadeira sagrada, a pessoa está a brincar, morri, quando está lá de baixo. Não podemos brincar tempo demais nesta fase, não é? Mas depois a pessoa é subida. Ganhei nova vida em Jesus. No momento da morte é o momento da ausência, mas no momento em que a pessoa sobe é o momento da presença. É por isso que o batismo é tão especial para nós, ainda por cima para nós, numa igreja batista, que colocamos batismo no nosso próprio nome. O que é que o anjo diz rapidamente? Verso 6. Ele, porém, lhes disse, não tenhais medo, procurai Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Provavelmente é a única vez que o universo ouviu a ideia dele, não está aqui, e isso é uma coisa alegre. A maior parte das vezes, quando tu procuras alguma coisa e alguém diz não está aqui, ou quando tu procuras alguém não está cá, é uma tristeza. É a única vez, é um paradoxo. Não está aqui, é a melhor notícia de todos. Ele não está aqui. A morte não conseguiu mantê-lo aqui. E por isso é de, olha aqui o lugar. É como se o anjo estivesse a dizer, bem que a morte tentou, mas olha o que é que ele fez com o lugar que lhe deram. Jesus não ficou lá sentadinho no lugar que a morte tinha para ele. Ele não está aqui. O túmulo está vazio. Nós, cristãos, não temos um lugar de peregrinação. Porquê? Porque o túmulo está vazio. Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. A mensagem do anjo começa por reconhecer o medo das mulheres, para notar que nada do que ali se passa é uma alucinação. Não há nenhuma alucinação. A ressurreição é tanto um facto, como antes foi um facto a crucificação. É por isso que o anjo, de certa maneira, até está a dizer, olha, verifiquem lá, olhem lá o lugar. Ele não está aqui, olhem o lugar. Porque é como se o anjo estivesse a dizer, olha, vocês tiveram olhos para ver a morte de Jesus, tenham olhos agora para ver a ressurreição dele. Esta não é uma fé de intrujas, meus queridos. Esta não é uma fé de pessoas que querem dominar outros. Porque senão não se falava em ver. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo também vai dizer uma coisa parecida. Aliás, já lemos esse texto hoje, não é? Vão falar com as testemunhas. Porquê? Porque da mesma maneira que foi vista a crucificação e Jesus esteve exposto à frente de tanta gente, da mesma maneira aquelas mulheres são convidadas a ver, olha, usem os vossos olhos, vocês viram Jesus crucificado, agora vejam Jesus que não está aqui. Por isso mesmo, há uma mudança. Olhem aí, verso 7. Mas ide, o vosso negócio agora que viram a ausência de Jesus no túmulo, é fazer, é viver alguma mudança. Ide, diz aí a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu gostava de pregar outro sermão só nesta parte final, como ele vos disse, mas não dá. Temos de adiantar-nos. Mas só a questão de Jesus dizer, Jesus disse. É por isso que nós estamos numa série de mensagens, agora estamos a fazer uma exceção durante a época da Páscoa, mas é por isso que nós estamos numa série de mensagens chamada Saber Ouvir. Porque Jesus diz, Jesus tinha-lhes dito, mas elas não tinham compreendido. Grande parte das vezes é o mesmo na nossa vida. Deus bem que nos diz na sua palavra, mas nós é que não compreendemos. Então elas têm agora uma nova ordem. Quem de olhos abertos reage à morte de Jesus, de olhos abertos tem de reagir à sua extraordinária vida. Quem de olhos abertos reage à morte de Jesus, de olhos abertos tem de reagir à sua extraordinária vida. Vou dar a oportunidade agora àqueles que se vão batizar, podem sair para se arranjarem para o batismo. Okay? Portanto, agora é a altura. Força. Verso 8. Vamos até ao verso final, verso 8. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas. Agora estou a ler numa tradução um pouco diferente. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Mas se voltarmos a ler na tradução que usámos logo ao início, diz assim, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. É isto que está a acontecer. As mulheres saíram a correr. Aliás, a rigor, elas fugiram mesmo. Imaginem, isto lido assim, 2000 anos, é tudo simples para nós. Agora imagina-te no lugar daquelas mulheres. Elas fogem. E é engraçado, porque a Bíblia junta coisas que geralmente nós separamos. Na Bíblia é possível tu fugires e estares a ser obediente na tua fuga, porque elas de facto vão a correr para espalhar a palavra, mas elas estão com medo no meio daquilo tudo. Elas estão cheias de temor e assombro, diz-nos aqui o texto, mas por exemplo em Mateus, ainda o ano passado o texto era Mateus, e eu preguei-vos a partir de Mateus, Mateus acrescenta uma coisa, que é a alegria lá no meio. E o ano passado, uma das coisas que quis dizer é que quando tu és guiado pelo Jesus que ressuscitou, há espaço na tua vida para juntar coisas que parece que vêm separadas, como o temor e a alegria. Neste caso, as mulheres têm de ficar com a sua boca calada para se abrir apenas para cumprir o recado do anjo, como diz o verso 8. A esta altura, no rumo dos acontecimentos, os soldados terão chegado à conclusão do que estava a acontecer, da ausência do corpo de Jesus, e ao avisarem as autoridades judaicas, são pelas autoridades judaicas subornadas para dizerem que os discípulos roubaram o corpo do Mestre. Marcos não te fala isto, mas Mateus fala-te nisto. Portanto, imaginem, a coisa começa a sair do controle, as mulheres saem, os soldados apercebem-se, vão falar com as autoridades judaicas e as autoridades judaicas dizem, olha, o que vocês têm a dizer, a versão oficial, não é? a fake news oficial, naquele caso, a versão oficial é que vieram os discípulos de Jesus e roubaram o cadáver dele. A coisa interessante é que em toda esta mistura de sentimentos, a ressurreição de Jesus, ao acelerar os discípulos a espalhar a notícia e os inimigos a abafá-la, impede que o mundo fique na mesma. Encontras essa ideia agora aqui projetada? A ressurreição de Jesus, ao acelerar os discípulos para espalhar a notícia e os inimigos para abafar a notícia, impede o mundo de ser o mesmo. Aqui estamos nós, na Páscoa 2024, o mundo continua a ser diferente por causa desta notícia. Claro que a maioria pode até eventualmente rejeitar acreditar no túmulo vazio. Mas já pensaste em dois milénios, isto continua a mudar a história de todos os acontecimentos. Assombro, desassombro, os dois elementos existem. Ambos se manifestam na ressurreição de Jesus. Sabes, quando tu vais ao grego original, a palavra para assombro chama-se extasis. E tu já estás a ver o que é que isto vai dar em português. Extasis. O que é que vai dar em português? Êxtase. As mulheres estão em êxtase. Por isso eu te falei em êxtase. Nenhum de nós deseja um êxtase mau. Porque há êxtases maus, certo? Mas nós não nos importamos de um bom êxtase, certo? Tu não precisas ser cristão para desejar um bom êxtase. Deixa-me dar-te um exemplo. As pessoas vão a um concerto. O que é que as pessoas querem num concerto? Não estou a dizer que é necessariamente um êxtase, mas querem um arrebatamento. Tu não vais a um evento como um concerto para ser igual à mesma experiência que se tu estivesse em casa a ouvir a mesma música. Todos nós temos uma certa busca por êxtases, por coisas que nos tiram da normalidade, por coisas que nos tiram dos sentimentos do dia-a-dia. Isto muitas vezes acontece, pode ser com música, pode ser com cinema, para os mais espirituais pode ser com leitura. Mas nós procuramos sentimentos especiais que de repente mudam a nossa normalidade. E a coisa boa que eu quero dizer-te nesta manhã é que a Bíblia, ao falar-te da ressurreição de Jesus, mostra-te a presença do êxtase, do sentimento especial. Eu desejo para ti esta manhã que tu tenhas, por causa desta história de Jesus, um êxtase, no sentido que tu sintas e penses coisas que não são normais, que são especiais. Sim, nessa medida, nós podemos dizer que Jesus nos quer em êxtase. Mas olha a coisa curiosa no final. É como se fosse um êxtase desperto. São coisas que parece que não jogam na vida normal, mas que depois na Bíblia conseguem jogar. Porque sim, de certa maneira, o facto de Jesus ter ressuscitado deve colocar-nos em êxtase, mas ao mesmo tempo deve colocar-nos num êxtase desperto. Tu tens de estar alerta, como os nossos irmãos do Brasil diriam, creio eu que não estarei a traduzir mal, mas tu tens de estar ligado, certo? Tens de estar ligado. E as duas coisas que nós geralmente separamos, o êxtase do estar atento, estão juntas aqui. Porquê? Porque como cristãos, a ressurreição de Cristo deve deixar-nos fora deste mundo em êxtase, mas ao mesmo tempo prontíssimos para dar a este mundo a notícia de que o túmulo está vazio. É a última ideia que eu quero partilhar contigo, encontras aí. Como cristão, a ressurreição de Cristo quer fazer contigo isto. Por um lado, deixar-te fora deste mundo, com uma alegria que tu nem sequer consegues explicar numa linguagem de análise. Ficares assombrado, como aquelas pessoas assombradas ficaram. Tu, quando acreditas em Jesus, sim, de certa maneira, podes acalentar esta esperança de passar por sentimentos únicos, alegrias únicas, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, ao mesmo tempo tu tens de estar pronto para dar a notícia a este mesmo mundo. Por um lado nós ficamos fora do mundo, mas por outro nós queremos dizer a este mesmo mundo que o túmulo está vazio. Eu não sei como é que será o teu almoço de Páscoa, mas podes eventualmente até estar na presença de alguém que ainda não sabe que o túmulo está vazio, que pode até conhecer
a Páscoa como uma tradição religiosa, mas não conhece a história do Filho de Deus que morreu e ressuscitou para nos perdoar todos os pecados e nos dar a vida eterna. E eu gostava que tu saísses desta manhã, desta casa de oração, nesta condição abençoadamente paradoxal. Pronto para viver sentimentos extraordinários, conclusões extraordinárias, mas desperto para falares de tudo isto às pessoas que estão à tua volta. Se alguém perguntar como é que isto se explica, não se explica, não há palavras precisas, analíticas para explicar. Há a palavra de Deus que é tudo aquilo que nós precisamos. Mas também é por isso que a melhor resposta que nós podemos dar à ressurreição de Jesus vem em forma de adoração. Não vem em análise, não vem com uma linguagem de ata, vem em forma de adoração, vem em forma de louvor. E essa é a resposta que nós, como Igreja, vamos ter para responder agora também. Vamos louvar o nome do nosso Deus.
Nosso Deus e bom Pai, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor são maravilhosos, Senhor. Nós agradecemos-Te porque se hoje podemos celebrar o que estamos a celebrar, isso deve-se unicamente àquilo que, pela Tua graça, o Teu Filho Jesus fez por nós, Senhor, ao morrer e ressuscitar. Ó Senhor, e na Sua morte e na Sua ressurreição há poder, há vida nova, Senhor, para que pecador atrás de pecador, Senhor, seja salvo, Senhor. Nós hoje estamos tão alegres por podermos ver isso testemunhado publicamente pela vida da Matilde, pela vida da Sofia, pela vida do Eduardo e pela vida do Gonçalo, Senhor. Ó Senhor, abençoa estes nossos irmãos. Nós agradecemos-Te muito pelas suas vidas e nós te pedimos-Te, Senhor, que os faças crescer na Tua Palavra, Senhor. Que o amor deles pelo Teu Filho possa crescer a cada dia, Senhor. E que nós, como Igreja, aqui reunida, possamos crescer ao Seu lado, Senhor. Ó Deus, aumenta ainda a nossa alegria no dia de hoje, o nosso descanso, para que nós possamos olhar sempre para o Teu Filho Jesus. A morte não o pôde conter. Ó Senhor, e na Sua vida, nós vivemos para Ti agora, Senhor, aguardando o dia em que tudo isso será consumado, Senhor. E como ainda aqui fizemos, louvaremos o Teu nome pelos séculos dos séculos, Senhor, numa eternidade sem fim, Senhor, numa alegria sempre crescente e contínua, Senhor. Nós ansiamos esse dia. Ajuda-nos como ouvimos agora, Senhor, ainda que possa haver momentos em que não sintamos a Tua presença, Senhor. Lembra-te que a Tua presença não depende daquilo que sentimos, Senhor, mas depende unicamente do que o Teu Filho fez por nós, Senhor. E se o túmulo está vazio, isso significa, Senhor, que Tu estás connosco. Ó Senhor, é no nome de Jesus que nós queremos fazer esta oração, invocando a Tua bênção para a Tua Igreja nesta hora. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor.